Vamos então trabalhar. Eu vou falar um pouco mais alto para o pessoal que está mais ao fundo poder ouvir. Boa noite novamente a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui à Faculdade Católica de Fortaleza. Um breve apanhado sobre o que é armadilha conceitual, ok? Poucas palavras, apenas para que vocês tenham, alguns não conhecem o que é isso em filosofia clínica, para terem uma ideia, ok? Depois nós vamos ao trabalho de hoje, trabalharemos Machado de Assis em sua obra O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Muito bem. Em filosofia clínica, usualmente nós conversamos com a pessoa e a pessoa nos conta a história de vida dela. O que ela viveu, onde ela esteve, o que aconteceu. A partir daí nós fazemos exames mais profundos com a pessoa. Entre outras eventualidades, uma delas é chamada armadilhas conceituais. O que elas querem dizer? Elas querem dizer que são tramas, conceitos, elementos, cuja característica é aprisionar o ser, a pessoa. Muito bem. Algumas dessas armadilhas conceituais, elas se formam de maneira pouco visível. É como a hipertensão. Elas vão se formando ao longo da vida e subitamente a pessoa se percebe presa. Algumas armadilhas são tão sofisticadas que sequer a pessoa sabe que está presa dentro de uma armadilha. Ela apresenta os sintomas, mas ela não diz que está presa.
O que eu falo, eu não estou presa.
Querem ver exemplos sobre isso? Um exemplo é a pessoa que vem ao consultório e diz que no casamento que ela vive, ela não nomeia casamento, ela não diz, é o meu casamento que está me matando, doutor. Ela não fala isso, mas ela apresenta todas as características que remetem a isso. Então ela coloca na historicidade que desde que ela se casou, ela não tem mais paz, ela não tem sossego, ela vive, como se diz aqui no Ceará, aperreada. E então, gradativamente, pelo conjunto de caracteres, nós vamos aos poucos compreendendo o que se passa com a pessoa. Muito bem. Algumas armadilhas conceituais, elas apresentam elementos dilemáticos. Não funcionam propriamente como uma parede como essa aqui, ó. Algumas, elas são abertas numa face e fechadas lá do outro lado. Curioso, não é? Olhem um exemplo disso. Uma pessoa se machucou muito ao longo da vida. Cada vez que ela amou alguém, ela se feriu profundamente. Não é culpa do outro, também tampouco é culpa dela. Algo funciona dessa forma. Então, numa ocasião qualquer da vida dessa pessoa, e isso não é algo deliberado, não é algo que ela disse, eu vou fazer, acontece assim. Ela toma uma resolução íntima na qual ela não vai mais amar quem quer que seja nesta vida. Também não vai odiar. Boa noite. O que acontece então é que essa pessoa acha que ela construiu uma armadilha que a protege, essa parede aqui impede que quem está do outro lado chegue até o coração da pessoa. É uma armadilha boa, entre aspas. Só que vejam, aquele que constrói uma armadilha às vezes não constrói muito bem e deixa flancos abertos, posições abertas. a não ser que seja um exímio construtor, um engenheiro de armadilhas conceituais. Alguns não são. Então, ao construir de uma maneira equivocada e por deixar partes abertas, um dia a pessoa se percebe apaixonada, o que para ela é o pior castigo. Então, somatiza, síndrome do pânico, e o repertório é amplo do que pode acontecer como sintomas. Mas o que no consultório provavelmente aparecerá é que a pessoa colocará: olha, doutor, não sei o que houve. Subitamente parece que invadiram o meu espaço, invadiram a minha vida, de assalto. Vamos prosseguir então, estamos apenas caracterizando alguns elementos em torno da armadilha conceitual. Algumas pessoas são grandes construtoras de armadilhas conceituais. Onde elas chegam na vida delas, elas têm a propensão, a inclinação para construir armadilhas conceituais. Claro que elas muitas vezes não terão esse nome, armadilhas conceituais. Cada época tem suas armadilhas, não é? Pois bem, às vezes a pessoa chega num lugar e diz: vamos construir uma cadeia. E aí você diz: mas aqui não há assalto, não há roubo, não há nada. É uma cidadezinha, somos 2.000 pessoas. Mas para quem tem a propensão, talvez argumente, diga: olha, mas sem uma cadeia, quando alguém cometer um crime, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma cadeia. Há pessoas Boa noite.
Então ele estava entrando de mim, cabelo grande.
Quem quiser abraço não precisa fazer isso, tá? Depois a gente. Vamos prosseguir. Depois nós voltamos aqui. Uma pessoa que tem inclinação, propensão a fazer isso, no contexto apropriado dela, ela provavelmente fará, ela construirá. Por exemplo, para alguns, o casamento é a liberdade, para outros, a prisão. Então, às vezes, o rapaz chega para a moça e diz: olha, nós vamos nos casar. Para ele, é uma verdadeira gaiola, agora ela vai viver dentro da gaiola. Para a moça, ela pode dizer: ótimo, para mim eu vou me sentir livre, muito livre. Vejam como para cada pessoa, uma mesma coisa pode funcionar de diferentes maneiras. Ok? Eu estou apenas alinhavando um tema que é muito extenso para a gente então poder entrar em Machado de Assis, está bem? Apenas um prefácio. Ok? Muito bem. Por último, em clínica, algumas pessoas trazem a questão em torno de não poderem suportar mais tempo a armadilha conceitual. Elas colocam: olha, não consigo continuar viver desta forma. Acham que a clínica é o terreno apropriado para quebrarmos essas amarras? Sou filósofo. Acham que a clínica é o lugar apropriado para a quebradura das armadilhas conceituais? Sim? Vários filósofos trabalharam essa questão das mais diferentes maneiras. Por exemplo, Hegel, ele trabalhava no setor dialético senhor-escravo. E ele dizia que muitas vezes há confusões sobre quem está prendendo quem. Sabe? Às vezes você vai visitar um amigo, ele está lá acamado, está gravemente enfermo. E ele diz, ah, não me deixam fazer nada, eu não consigo sair para fazer nada. E você pensa, coitadinho, ele está preso. E às vezes não é bem assim. Às vezes ele pode utilizar essa fraqueza, essa aparente dependência para cercear a liberdade de outros que não podem sair, não podem trabalhar. Tudo gira em torno dessa pessoa que está ali. Às vezes, não quer dizer que sempre é assim, nós não sabemos, somos pesquisadores, não é? Queremos entender. Outra coisa, quando se trata, e nem sempre é assim, de quebrar a armadilha conceitual, há muitos problemas aqui. É importante que possamos ir até tanto quanto possível ao mundo da outra pessoa para compreendermos se para ela é mais interessante administrar uma armadilha conceitual do que quebrá-la. Para alguns, quebrar uma armadilha e soltar a pessoa ao mundo não significa propriamente a quebradura da armadilha, mas assim o início do flagelo, muito pior. Homens como Freire, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e muitos outros nos avisaram sobre isso. Para uma multidão de pessoas, no momento em que foi dito, agora termina a escravatura, ali é que começava a escravatura. Não havia menor condição de algumas pessoas poderem viver na sociedade tal qual se instituía. E quando foram lançadas ao mundo, ali alguns começaram a realmente viver a escravatura, na forma de humilhação, na forma de lembrar sempre a cor da pele e outras coisas mais. Então vejam, não se trata simplesmente de chegarmos num lugar e dizermos, tal pessoa está presa. Nós não sabemos. Como não sabemos, uma das maneiras de nos aproximarmos disso e de podermos identificar se é assim ou se é de uma outra forma, é ouvindo a história de vida da pessoa. Ok? Não nós dizermos, ah, você tem uma armadilha, essa é a sua armadilha. Vamos deixar que a pessoa, na historicidade dela, aos poucos, vá compreendendo isso ou outra coisa. Ok? Não é o filósofo que vai dizer. Agora, gostaria de perguntar para vocês. A morte é uma armadilha? Consideram a morte uma armadilha?
Eu acho gravíssimo.
É uma armadilha?
Eu acho.
A fome é uma armadilha? O medo? O medo é uma armadilha?
É terrível.
Maior das armadilhas
é o medo. A esperança é uma armadilha? Cada um que está respondendo sim ou não, ou mais ou menos, está falando como é para ele. Para ele. Para algumas pessoas, por exemplo, a morte não é uma armadilha. A morte é a conclusão de uma etapa, para outros é uma armadilha. E não há aqui propriamente o certo ou o errado. Há um modo de ser de cada um dos senhores. Ok? Para cada um de vocês. Quanto mais conseguirmos compreender isso, provavelmente mais poderemos andar nesse sentido. Agora, depois dessa brevíssima introdução ao que é a armadilha conceitual, muito breve mesmo, nós vamos a essa obra aqui de Machado de Assis, O Espelho. Ok? Vamos trabalhar juntos esta obra aqui, O Espelho. Então, por favor, anotem considerações, reflexões, o que vocês quiserem, perguntas, dúvidas, críticas. Nós vamos parar vários momentos para que vocês possam colocar essas questões, tá bem? Então, anotem, por favor. Primeiro, vamos contextualizar essa obra do Machado de Assis? Olhe, o Primeiro assim, ó, esse o Fernando Vilela, que fez a ilustração da obra. Que espetáculo a ilustração que ele faz. A pesquisa que ele fez para ilustrar isso, essa pequena novela do Machado de Assis é espetacular. Vale um livro à parte, o trabalho que ele fez. Ele conta como é que ele fez a ilustração. Todo da década de 1850, 1860. Muito bonita a ilustração da obra. Sabe, um trabalho primoroso. Tomou muito tempo dele. Muito bem. O que estava acontecendo no Brasil de 1850 até 1900? Muitas coisas. Nosso país, por exemplo, a Constituição nossa, né, daquela época, havia muitos problemas também naquela época. Olha, em questão de pouquíssimo tempo, cerca de 70, 80 fábricas surgiam, bancos. Com a cooperativa, também surge naquela ocasião o trabalho assalariado. Terminava a escravatura, surgiu o trabalho assalariado. Mas isso no meio de muitos problemas, porque as mulheres trabalhavam em condições muito precárias, crianças trabalhavam em condições muito precárias também. Não havia um entendimento maior, a tentativa era de arrumar essas coisas, mas era muito difícil. Olha, na lavoura, estavam tentando modernizar a lavoura no nosso país, o café, sobretudo o café. Era uma tentativa muito grande nessa época. No Brasil de então, nós vivíamos uma ebulição cultural, uma ebulição. Os grandes fazendeiros, eles começavam a mandar os filhos para a cidade grande agora. E eles vinham em grande número, vinham para as grandes cidades, inchando. Começava um processo muito sério, que depois geraria todo tipo de problema. Ou seja, é nesse período que o Machado de Assis escreve O Espelho. Uma obra premonitória. Machado de Assis nos avisa de problemas que depois, várias décadas, nós enfrentaríamos. Sempre com um crescente de dificuldade. Como ele morre no início do século passado, 1906, ele não viu nada do que a profecia dele diria. E Machado de Assis nos avisa: estamos a caminho de uma das mais insidiosas armadilhas conceituais, completamente invisível. Vamos então ver do que ele está falando e o que podemos fazer a respeito disso? Ok, então vamos lá, vamos iniciar. Olhem as casinhas nas feitorias de 1850. Machado de Assis começa nos contando que quatro ou cinco, olhem que interessante, que dificuldade, né, de falar se é quatro ou cinco. Ele diz quatro ou cinco é porque um mal participava das conversas. Eles estavam jogando um baralho, conversando, não é, uma atividade muito peculiar na época, e um deles estava mais à parte, fazia algum comentário ou outro, e em seguida ele vai falar muito aqui na obra. Aqui estão os homens, ó, fumando, jogando baralho, conversando. É assim que começa essa pequena novela do Machado de Assis. Então ele diz: várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa onde eles estavam ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada por velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Senhores, por favor, quando vamos a um autor, além daquele contexto inicial que fizemos, é muito interessante observarmos como ele vai construir, a engenharia que ele vai usar para nos transmitir o recado que ele quer passar. Machado de Assis, claro, pega e faz uma ambientação em algum lugar, provavelmente interior do Rio, interior de Minas, no qual, né, uma ocasião dessas, para então ele nos passar a mensagem machadiana, né? Ele diz: entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada. Aí ele diz que esses homens conversavam, jogavam, eram aqueles homens que sabiam de tudo, sabe? Eles tinham as respostas para as coisas, eles compreendiam a maneira geral. Ele está traduzindo um personagem muito, muito característico da formação do nosso país. Bem, esse homem que não falava quase nada se chamava Jacobina, e ele estava sentado a um canto, o tal de Jacobina. Quando estava já no meio da noite, sucedeu que esse Casmurro, sabem, né? Aquele homem taciturno, quieto, usou a palavra. E não dois ou três minutos, mas durante 30, 40 minutos. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os outros quatro amigos. A discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziam do tronco principal. Um dos argumentadores pediu a Jacobina alguma opinião, uma conjectura que falasse. Então, ele disse: olhem o que esse homem que estava calado todo o tempo, subitamente, com os amigos ali jogando um baralho, ele do nada vem e diz. Ele diz assim: em primeiro lugar, eu quero dizer, não existe uma alma. Não há uma alma só. Há duas almas. Então, um dos homens disse para ele: duas almas? Nada menos de duas almas, disse Jacobina. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Se me replicarem, eu acabo com o charuto e vou-me embora. Aí ele prossegue, os homens ficaram olhando para ele, né, observando o que ele quer dizer, afinal de contas. Vejam, então esse homem, Jacobina, diz: nós não temos uma alma, nós temos duas almas. Uma que olha daqui de dentro de nós, lá para fora, e outra que lá de fora olha para dentro. Então ele diz: a alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a voltarete. Sabe o que é voltarete? É jogo de carta. É como se dizia antigamente, é um jogo de carta. Ele é diferente. Acho que está em desuso, nem se usa mais. Então ele diz assim: a voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, um tambor, etc. Por favor, não deixem perder o fio da meada. Esse senhor Jacobina está dizendo que existe então uma alma nossa, mas que está fora de nós. E essa alma nossa que está fora de nós, ela pode ser essa flor, pode ser essa garrafinha d'água, pode ser essa xícara aqui de cerâmico, pode ser esse lindo livro que está aqui. De fora, ela nos observa para dentro. Ora, meus senhores, o que Machado de Assis está querendo nos propor com essa alegoria? Onde ele quer chegar com isso, não é? Vamos ver onde ele vai querer chegar com isso. Então ele fala: está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, tanto quanto a primeira alma. As duas completam um homem que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica em uma existência inteira. Shylock, por exemplo. Shylock era aquele senhor, lembram do Mercador de Veneza, do Shakespeare? É esse, um homem horrível. Daí ele fala, ele diz assim, vejam bem essa frase, a perda dos ducados, alma exterior, ducados é o dinheiro, tá? A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para aquele homem. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Então vejam, esse senhor Jacobina deu um exemplo de um sujeito para o qual o dinheiro, e o dinheiro, portanto, está lá fora, não é? Nenhum de nós tem dinheiro aí dentro do corpo. Então ele diz, esse dinheiro que está lá fora é uma parte da alma dele. Como é, por exemplo, se a garrafa de água, o poço de onde ele tira a água, a casa onde ele mora, é uma parte da alma dele que está lá fora. Se ele perder isso, ele perde uma metade dele. Que crítica, hein? Que o Machado de Assis está nos propondo aqui. E aí ele diz, agora é preciso saber que essa alma que está lá fora não é sempre a mesma. Aí um dos homens diz, não é sempre a mesma? Ele diz, não senhor, ela muda de natureza e muda de estado. Eu não aludo a certas almas absorventes como a pátria, com a qual disse Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César. São almas enérgicas e exclusivas, mas existem outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho, foi um cavalinho de pau, e mais tarde, uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, eu conheço uma senhora, na verdade, uma senhora gentilíssima, que muda de alma exterior 5-6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto, um baile no cassino, na Rua do Ouvidor, Petrópolis. Aí um deles já se entusiasmou e disse, perdão, mas que senhora é essa? Aí o Jacobina ficou sério e disse para ele, essa senhora é parente do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião, e assim outros casos como ela. Eu mesmo tenho experimentado várias dessas trocas, eu não as relato, porque iria muito longe, restrinjo-me ao episódio de que lhes falarei, um episódio dos meus 25 anos. Os quatro homens, ansiosos de ouvir este caso prometido, esqueceram que estavam em controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da discórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. Então, eles ficaram muito atentos e deixaram que o homem terminasse o charuto dele para que ele contasse, então, que história é essa que ia falar sobre alma. Bem, meus senhores, isso aqui é de 1850 a 1900. E Machado de Assis estava tentando nos dizer, por tudo que estamos fazendo, neste momento, é provável que uma das consequências seja ficarmos presos, não no que imaginamos que vamos ficar presos, nas coisas que estamos fazendo, naquilo que estamos colocando e que vai fazer parte de nós cada vez mais, a tal ponto que virará nossa alma. Claro, ele faz uma alegoria à alma de fora, não é? Será que Machado de Assis se enganou? Será que não é nada disso que estamos vivendo? Bem, deixo com vocês. Aqui estão os senhores atentos, o Jacobina com seu charuto, e agora o que ele vai contar é simplesmente arrebatador. E é uma das mais duras críticas à época dele e à época que viria, a nossa, que ele não viu. A pergunta que eu faço a vocês é, pelo que vocês virão agora, acham que Machado de Assis, de fato, estava vendo o que os dias estavam trazendo? E como trabalhar essas questões? Vamos lá. Ele diz, eu tinha 25 anos, esse é o Jacobina, tá? Está contando para aqueles outros lá. Era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Sabe, alferes, hoje ninguém... Você pergunta para um jovem, essa menina aqui, sabe o que é um alferes? Não, não se usa mais esse termo. Alferes é uma espécie, é um segundo tenente. Isso é um alferes. Lembrem, esse livro, não é? Tem mais de, muito mais de 100 anos, então já vai para quase 200. É um senhor livro, não é? Então ele diz assim: eu tinha 25 anos, era pobre e acabara de ser nomeado alferes da Guarda Nacional, ou seja, um segundo tenente da Guarda Nacional, tá bem? Não imaginam o acontecimento que isso foi na minha casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Por favor, contextualizem isso que eu estou colocando lá para 1850 a 1900, ok? É lá que isso está se passando. Eram pobres, viviam com dificuldade, e no entanto ele consegue isso. Imagine a alegria de uma mãe. O filho vai poder ajudar na casa, a vida vai ficar melhor, menos difícil, não é? É motivo de orgulho para uma mãe naquela ocasião, sem dúvida. Ainda hoje para muitas é um motivo de orgulho. Então ele diz, minha mãe ficou orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera, pura. Lá na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro, ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro, senão o posto tinha muitos candidatos e eles perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a me olhar de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Por favor, procurem colocar-se no lugar desse senhor, do Jacobina, tão pobre que até os amigos tiveram que lhe fazer o uniforme, lhe dar de presente. Não era pouca coisa. É um grande mérito, é uma honra, não é? Para uma pessoa que trabalha, que quer o melhor para a vida. E aqui lembrem, por que Machado de Assis pega um exemplo desse, que era um exemplo que deveria nos fazer orgulhar, e vai colocar exatamente isso como uma advertência para os nossos dias? Por que não pegou então alguém que é um bandido, que bate, que machuca as pessoas? Por que vai fazer de um exemplo que nós nos orgulhamos para nos advertir? Olha aqui, ó, ele com uniforme, o Jacobina, como ficou bonito de uniforme. Tá vendo? Aqui está o uniforme dele. Vamos ver, Machado de Assis poderia ter carregado menos nas tintas, não é? Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio e escreveu à minha mãe dizendo que não me soltaria antes de um mês, pelo menos, e abraçou-me. Chamava-me também o seu Alferes. Achava-me um rapagão bonito, como era um tanto patusca. Patusca é aquela pessoa alegre, né? Festeira, despojada. São termos da época do Machado de Assis. Hoje nós não dizemos mais você é patusco. Pelo menos não. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pudesse pôr o pé adiante. E sempre Alferes. Era Alferes para cá, Alferes para lá, Alferes a toda hora. Eu pedia-lhe para que me chamasse Joãozinho, como era antes. E ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor Alferes. Senhor Alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava também de outra maneira. Era o senhor Alferes. Não por gracejo, a sério, e à vista dos escravos que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro a ser servido. Vocês não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que me dera a madrinha e que esta herdara da mãe, que o comprara de umas fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição na época. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos no ângulo superior da moldura, uns enfeites em madrepérolas e outros caprichos de artista. Tudo velho, mas muito bom. Aqui precisamos seguir contextualizando a obra. Vocês, depois, se derem uma pesquisa na internet, vão ver leituras psicanalíticas em torno disso. Machado de Assis não se dirigia a esse caminho. Aqui o espelho não vai cumprir a visão edipiana e nada disso. Não é? O espelho que ele coloca aqui é um espelho fenomenológico. Não tem aqui inconsciente, não tem nada disso. É um espelho fenomenológico. Para ser bem pontual e preciso, a época, o nosso país tinha uma forte acepção ou católica cristã, não é? Ou positivista. Às vezes as duas conversavam. E dentro disso, Machado de Assis, em todo o movimento que estava acontecendo, ele nos prega uma peça literária. Quer dizer, ele pega e nos traz. E o que acontece se eu propuser a esta pessoa ver o que se passa? Deixa eu fazer aqui um pequeno encarte, tá bem? Para alguns dos senhores, e eu não sei quais, porque eu não sei a história de vida de cada um de vocês, mas é provável que para alguns dos senhores, se colocássemos um espelho e você pudesse ver nitidamente o que se passa com a sua vida, você dissesse: eu sei como consertar o que está acontecendo comigo. Alguns, quando padecem, quando passam por problemas na vida, eles perdem essa visão do espelho. Eles não conseguem mais ter essa visão. Alguns. Então eles entram para algum lugar dentro deles e sofrem. E ficam remoendo, como quem masca tabaco. Ficam ali, remoendo, acordam com aquele problema, passam um dia com aquele problema, dormem com o problema, todo o tempo. Para alguns desses, talvez, mas isso não é uma regra, não é, é apenas uma aproximação. Para alguns, a visão do espelho, às vezes, é determinante. É como se alguém pegasse a pessoa e dissesse, eu vou te levar até ali as nuvens, ó, para você das nuvens poder ver o que está se passando aqui. E esse olhar de distância para alguns é determinante. Agora eu sei, ó, daqui eu consigo ver que se eu mudar isto, 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 eu consigo alterar as coisas. Machado de Assis, então, naquela ocasião, provavelmente estava nos dizendo, para os problemas que vêm aí e que são muito graves, procurem não perder a visão de espelho, não deixem de ver quem vocês são de fato. Assim era para ele, não sei se isso vai servir para muita gente, para alguns provavelmente não serve, não é? Somos pesquisadores, estamos interessados em conhecer. Mas vamos adiante, vamos ver o que, que se passa. Vejam que interessante, agora que ele está todo bonito, que ele tem uma farda, que a própria tia o chama de alferes, ela lhe dá um espelho, mas ela lhe dá um espelho para que ele possa ver o quão bonito ele está agora, nessas roupas lindas de segundo tenente, não é? Ela acha que quando ele olhar para o espelho, ele vai ver só um segundo tenente. Será que é isso que ele vai ver? Algumas pessoas, você dá um espelho, elas olham e dizem, nossa, como eu estou... Você deu um espelho para a pessoa olhar e ficar feliz, porque ela comprou um óculos novo, ela está bonita, mas ela olhou e não foi isso que ela viu. Eu vou fazer uma parada aqui para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até agora, está bem? Depois a gente prossegue. Prosseguindo o trabalho, então, aí os homens que estavam ali ouvindo perguntaram para ele, um espelho grande é? E ele disse, muito grande. E foi, como eu digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem daquele propósito. Minha tia respondia que não faria falta, que era só por algumas semanas mesmo, e finalmente que o senhor alferes merecia ainda muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam vocês, creio eu, não? E eles responderam para mim, não, nós não imaginamos o que você está falando. Olhem a frase que ele vai nos dizer agora. O alferes eliminou o homem. O alferes eliminou o homem. Viram? Com o espelho nascia agora o alferes, ele estava convencido disso, e o homem sumia de vista. Bem, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que agora ele, se o corpo tivesse fome, mas o alferes tivesse um compromisso, era o alferes que tinha que ser atendido. Se ele estivesse muito triste com a vida, porque rompeu com uma pessoa que ele amava, mas o alferes tinha uma comenda para receber, não, tinha que fazer cara de alferes e para receber. Será que é isso que ele está falando? É essa crítica que Machado de Assis queria nos dizer, vem aí uma geração industrial, mais de 70 empresas surgiram no Brasil, fábricas, fábricas de chapéu, tecelagens, fábricas imensas, o nosso país mudou e o que vem agora vai fazer com que nós nos esqueçamos da nossa alma mestiça e abracemos agora um protótipo, um ser idealizado que nós não somos e que vai nos convencer que somos. Será que é isso que Machado de Assis estava tentando nos dizer? Vamos ver, vamos acompanhar o texto, vamos ver para onde ele vai caminhar com isso. Ele está nos dizendo que o homem morreu, não é? E agora nascia o alferes. Durante alguns dias, essas duas naturezas, o alferes e o homem, equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Quer dizer, o homem morria, ficava o alferes. Lembram como é que começou o livro há pouco que estávamos lendo? Que ele disse que nós temos duas almas. Uma alma está lá fora e outra aqui. Está ficando melhor agora de compreender isso? Quer dizer, a alma do alferes existia lá fora. Mas então começou a ocupar espaço, entrou dentro dele e agora é essa alma que ele tem. E o que é aqui lá fora? Vamos ver, vamos tentar entendê-lo. Ele diz: aconteceu então que a alma exterior, que antes para mim era o sol, era o ar, era o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente, e a outra dispersou-se no ar e no passado. Eu acho que custa vocês acreditar nisso, não é? Um deles respondeu: na verdade, custa-me até entender isso que você está falando. Aí ele disse: você vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo da moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva, intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, eu era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia muito grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador, residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Aí o que que essa tia faz? Diz para ele: olha, sobrinho, eu preciso ir, e vai embora. Com a saída desta tia Marcolina, o que acham os senhores que acontece agora? A tia foi quem lhe deu o espelho, não foi? A tia era quem reforçava: você é um alferes, olhe-se no espelho e lembre-se disso. Ele já estava convencido. Agora a tia sai de cena. Ele fica na casa, a casa é grande, ele fica sozinho. Uma coisa é cada um de nós aqui achar: ah, eu sou doutor, ah, eu sou monsenhor, ah, eu sou isso, eu sou arrimo de família, ah, ok. E quando está sozinho, nós somos o quê? Quando estamos só nós, não há mais o espelho para me dizer: você é isso. Sem o meu espelho, eu sou o quê? É um final de semana imenso. Vocês têm esse lindo litoral cearense aí, para cima e para baixo. Muito tempo para nada fazer. Alguns entram em pânico, desespero. Alguns se perdem completamente. Alguns procuram, entre aspas, matar tempo. E aí vai. Alguns adoecem. É uma maneira também de matar o tempo. Enfim, o que será que acontece? Mas isso nós vamos ver depois de um breve intervalo de 15 minutos para poderem estender as pernas. E aí a gente beber uma água, toalete. Bem, então vamos prosseguir o trabalho. Nós paramos quando ele disse que no fim de 3 semanas ele era completamente outro. Ele era exclusivamente um alferes, um segundo tenente. Aí a tia dele recebe uma notícia grave, precisa ir para o interior, vai embora e deixa o alferes esse Jacobina, sozinho na casa, com os escravos, não é? E é interessante isso que ele coloca, que ficou sozinho com os escravos. Se está com os escravos, não é para... Mas isso seria uma leitura de hoje, não uma leitura de época, né? Bom, aí ele diz assim: o certo é que fiquei só com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes, desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere. Viram a armadilha conceitual? Só que a armadilha conceitual, ela se instituiu aqui ou ela já tinha se formado antes? Qual é o momento em que a gente diz, eis a armadilha conceitual? Como vimos há pouco, às vezes não temos esse ponto exato. Às vezes ela vai se formando, algumas se desfazem, não é? Outras tomam outras direções, outros caminhos, ok? Mas vamos primeiro ver aqui o que ele vai nos colocar. Um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nho alferes, de minuto a minuto. Nho alferes é muito bonito. Nho alferes há de ser coronel. Nho alferes há de se casar com a moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Eles começaram a perguntar a ele sobre o que ele podia fazer. Não parece algo curioso esse contraste? Veja, até poucos instantes ele ficava todo envaidecido, ainda ganhou um espelho em madrepérola para poder, né, ficar em júbilo com o que ele havia conquistado, e subitamente isso se torna um cárcere para ele. Vejam, a armadilha conceitual, uma vez instituída, será que nós podemos simplesmente dizer tchau, vou embora, como fez a tia Marcolina, e ir para o interior? Para ela isso não era uma armadilha conceitual, provavelmente. Mas o que que o impede, por exemplo, de pedir baixa no exército, dizer que não quer, não é isso que ele quer para ele? Ele está preso a isso? Ele diz que está num cárcere. Para os padrões de época, uma situação dessa não é como uma situação hoje. Você pede baixa no exército, apresenta um atestado e vai embora. Essas coisas não eram assim. Isso era uma carreira, era uma construção para uma vida inteira. Ele não era um alferes para daqui 2 anos encontrar um emprego e ser outra coisa, como é hoje comum. Era para a vida toda. Era um outro modo de entender as coisas. E essa situação social era tremenda. E ele nos diz que aquilo que até há poucos momentos era maravilhoso, agora era um cárcere. Então eles começam a perguntar para ele o que fazer. Aí ele diz assim, ouçam, na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. Olha, os escravos fugiram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre as quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada, nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente humano. Parece-lhes que isso era melhor do que ter morrido? Isso era pior. Não por medo. Juro a vocês que eu não tinha medo. Era um pouco atrevido, tanto que eu não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Houve um período na história do país em que fenômenos como esse começaram a se tornar cada vez mais corriqueiros. Com a notícia de que se aproximava e que em outros lugares se fazia a alforria, a abolição da escravatura, aqui a situação começou num crescente. Não houve simplesmente um momento em que disseram fim da escravatura. As coisas já estavam indo muito longe. Provavelmente nem haveria como voltar. Não é? Então o Machado de Assis coloca um contexto peculiar da época mesmo, do que se passava, não é? E era cada vez mais. Mas não é disso que se trata o livro, ele está tratando de outras coisas. Adotei o segundo alvitre, outra palavra que não se usa mais, né? Alvitre, sugestão. Adotei a segunda sugestão para não desamparar a casa. E porque se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde, comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia e nem no outro, e nem toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Você vai a uma festa, ok? Você não queria ir na festa. Mas seu marido, sua esposa disse a você: eu preciso que a gente vá, é importante para o meu trabalho. Vai estar lá meu chefe e ele está pensando lá numa promoção, é importante que a gente vá. Então você vai. A festa é insuportável, pessoas insuportáveis para você, não que elas sejam assim. Você é que não se enquadra em nada lá. Fica contando as horas para poder ir para casa, é horrível. Você tem que sorrir de piadas que você não gosta, ouvir coisas que não têm a ver com você, é muito difícil. Quando finalmente isso termina, e você nesse dia, olha o que aconteceu, você foi muito bem, gostaram do que você falou, fez um círculo ao seu redor, as pessoas queriam ouvir o que você estava falando, você foi tudo diferente, foi muito bom, você voltou ao Férias para casa. Mas chega em casa, a cabeça dói. Você sente enxaqueca, dói, dói a cabeça. Você sente um vazio em algum lugar, algo que não é bom. E já não sabe direito o que que é. Isso, de maneira grosseira, mas aproximada, seria uma tradução do que ele estava vivendo aqui para os nossos dias. Ok? Mais ou menos isso. Vejam, uma situação bem delicada, não é? Ele diz: nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século em século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando muitos anos depois eu li uma poesia americana, creio que foi de Longfellow, e topei com este famoso estribilho: Never forever, forever never. Não botaram tradução aqui. Nunca para sempre nunca. Seria uma tradução aproximada disso. Nunca para sempre. Para sempre, nunca. Esse é o poema do Longfellow. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então a noite. Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que havia de dia, mas a noite era sombra, era solidão. Olhem ele olhando aqui para o relógio, no desenho que o Fernando fez. Eles aqui tudo, ele deu o trabalho de pesquisar os relógios de época, como é que tudo ele... Estreita, ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. E vocês estão rindo? Aí um daqueles homens disse para ele: sim, parece que você estava com um pouco de medo, não é? E ele diga: ah, fora bom se eu pudesse sentir medo, porque isso me faria viver. Mas o que era característico daquela situação é que eu nem sequer podia sentir medo. Isto é, o medo vulgarmente entendido, eu tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo, eu era uma outra coisa. O sono me dava um alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por alguma outra. Acho que eu posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar minha alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhoso no meio da família e dos amigos que me elogiavam, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão, outro de major, e tudo isso me fazia viver. Mas quando eu acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Levantava-me, aquele relógio, tic-tac, tic-tac, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, eu assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente, sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolina, deixa-se estar. Um deles perguntou: mas você não pelo menos não comia? Não ia até a cozinha fazer uma comida? Ele diz: eu mal comia. Frutas, farinha, conserva, alguma raiz tostada ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me achava. Machado de Assis nos convida a pensar se o preço a pagar por aquilo tudo que se anunciava valeria a pena. Não apenas pelo fator moral, mas porque é ali no fator moral é onde doeria, nessa sociedade que agora queria cada vez mais aquelas coisas. Não importava se aquilo parecia... Aliás, não se considerava que fosse o mal. Viram quantas páginas Machado de Assis leva caracterizando tudo isso? Nos mostrando por dentro os bastidores, dizendo, é aí que vai doer. É dessa forma. As horas serão vazias, não haverá sentido para as coisas na vida. Aquilo mesmo que antes propiciava um conforto já não vai propiciar mais. Haverá uma solidão, mesmo que você esteja com as pessoas, muitos vão fugir de você. Ele tentava nos avisar da maneira como ele sabia.
O que estava em torno era como se não existisse nada. Nada chamava atenção para que ele pudesse penetrar. Não tinha significado.
Já que Machado de Assis coloca dessa forma e nos diz, olha, há uma alma lá fora, seria mais ou menos, aproximadamente, a alma do mundo, a alma das coisas. Vocês, alguns conhecem a história de Machado de Assis. Machado de Assis teve problemas pessoais muito graves, não é? Que o levaram, entre outras coisas, até a questionar se ele queria viver ou não. E teve muitos problemas. Machado de Assis teve uma vida muito difícil, com as internações dele, os problemas dele e tudo mais. Entre outras coisas, Machado de Assis, quando coloca esses elementos, vejam, nós temos o espelho como mediação. O que, se o espelho me mostrasse, tranquilizaria, apaziguaria? Em outras palavras, existe um termo de conciliação no qual essa alma do mundo possa conversar com isso que ele chamou de uma alma interna? Porque a dor moral que ele coloca aqui é que essas duas não conversam. A alma do mundo não está conversando direito com a alma interna. Já entrou, tomou parte de coisas, ele está confuso. O que seria essa alma do mundo conversando com isso? Querem alguns exemplos historiográficos do que seria isso? Aqui, ó, em Recife, havia uma das mais poderosas escolas filosóficas e políticas que nós já tivemos notícia. Muito forte a escola que houve aqui ao lado de Recife. Teve um momento na história do Brasil que ela era tão forte que ela rivalizava com as escolas do Sudeste. E esses pensadores aqui do Recife tentaram, entre outras coisas, fazer essa conversação do que Machado de Assis coloca como alma lá fora com a alma interna nossa. Quase todos esses pensadores disseram, eu vou abreviar com a devida perda de conteúdo, mas enfim, é apenas para ilustrar. Esses pensadores aqui do Recife, a escola do Recife, eles propunham que a gente não se voltasse tanto para a Europa, ficando de costas para os nossos, para a nossa formação, para a nossa etnia, especificamente falando. Que nós conversássemos de uma maneira mais amistosa, que pensássemos duas vezes, vou mandar meu filho para fazer direito na França. Calma, é isso que realmente nós temos que fazer? Tobias Barreto, vocês não estudam Tobias Barreto aqui? Nas faculdades estudam, né? Pois é. Vários pensadores tentaram arrumar isso que a crítica machadiana nos coloca. E tentaram mostrar que uma das maneiras de nós fazermos isso seria pela educação, mas uma educação que privilegiasse a nossa formação. Nós não somos brancos. Nós não somos europeus. Nós somos uma outra coisa, do encontro dessas culturas. Não há nada para nos envergonhar de tudo isso. Cada um tem suas características, a nossa é essa. Já que somos essa, temos essa característica, ao assumi-la, ao entender a nossa formação, nossa historiografia, podemos tentar conversar a alma do mundo com a nossa alma pessoal. Era isso que eles estavam propondo. Como será que Machado de Assis encaminha isso? Ele não escreveu essa obra num bom momento da vida dele. Foi um momento bem difícil. Será que isso vai passar para a obra? Já estamos no final dela. Vamos ver o que o Machado de Assis nos coloca. E há aqui um elemento muito interessante que vem agora, logo a seguir, que Machado vai propor. Vamos ver então, nas palavras do autor, o que ele está falando. Ele diz: a realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Ou seja, quando ele olhou para o espelho, ele não viu a farda dele. Ele viu outra coisa. Ele diz: então tive medo. Atribuí o fenômeno do medo à excitação nervosa em que eu andava. Receei ficar mais tenso e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. Levantei o braço com um gesto de mau humor e, ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro, o gesto já estava lá, disperso, esganado, mutilado. Entrei, vesti-me, murmurando comigo e tossindo. Tossindo sem tosse, ele diz. Tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me com os frios dos botões para dizer alguma coisa. De quando em quando eu olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir. Subitamente veio-me uma inspiração inexplicável. Por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes vocês de adivinhar qual foi a minha ideia, o que será que aconteceu, não é? E ele pergunta para esses homens, e eles não sabem, estão ansiosos, dizem para ele, diz o que foi. Então ele conta. Vejam, ele estava ali naquela angústia terrível, se vestindo. Pensem, os senhores e as senhoras, quanta gente já passou por isso em outras bases. Uma filha que você está esperando, ela está se vestindo para o casamento. Enquanto ela bota o vestido de noiva, ela se questiona, diz: o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é isso que eu quero para mim, eu não sei. Quando você assumiu um emprego que você odiava, mas você precisava do dinheiro para botar a comida na mesa. E tantas outras questões como estas, não é? Mas aqui houve uma, ele diz, uma inspiração. Qual seria a inspiração? O que aconteceu com ele? Vamos ver. Ele descreve assim: eu estava olhando para o vidro com uma persistência de desespero, contemplando minhas próprias feições derramadas, inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, quando eu tive um pensamento. E ele fica provocando o pessoal. Diz: vocês não são capazes de adivinhar. E o pessoal diz: diga logo isso aí, o que é. Ele disse assim, ele estava se vestindo, botando uma roupa. Então ele disse: então eu parei e lembrei-me a inspiração. Vestir a farda de alferes. Vesti então a farda de alferes. Aprontei-me todo. E como estava bem diante do espelho, levantei meus olhos e eu nem lhes digo nada. O vidro então reproduziu a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do sítio, dispersa e fugidia, com os escravos, ele agora, ali, naquele espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos, sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não consegue individualmente, uns nem outros, enfim, sabe, este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo em volta a ser o que era antes do sono. Foi isso que aconteceu comigo. Eu olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava. Ele mostra aqui várias partes. Sorria, e o vidro me explicava tudo. Não era mais um autômato. Eu era um ente novamente animado. Daquele momento em diante eu fui um outro. Cada dia, a uma certa hora, eu vestia-me de alferes, sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. E com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem sentir. Os homens ficaram olhando, estupefatos, e Machado de Assis nos diz que quando, por fim, eles se deram conta, o narrador já tinha descido as escadas e ido embora. O que acham que se passa às vezes? Você está vestindo o vestido de noiva e de repente você olha para aquele espelho e aquela que está lá no espelho, você diz, não sou eu. Essa que vai sair e vai casar, não sou eu. Essa é a que a sociedade quer que eu seja. Essa é uma outra pessoa. Para alguns, essa pode ser a experiência libertadora que, que dará à pessoa condições de mudar. Para outros, não. Para ele foi. Para ele, no momento em que ele olhou aquele espelho e disse, eis o alferes, é isso? Ele conseguiu se libertar. Mas foi assim para ele. Foi assim para ele. Existem muitas maneiras em filosofia clínica de descobrirmos, por exemplo, o que é o espelho. O que para você é espelho? Há um sistema direto de referências. Por exemplo, quando a pessoa se apresenta, quando ela se reporta de si. Então ela diz, eu sou um dentista, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma fábrica de sapatos, eu trabalho com tecelagem e sou uma pessoa que veio lá da região do Crato, Cariri. Eis o espelho. Outros dará outros espelhos. Esse espelho que a pessoa usa conversa com o quê? Às vezes a pessoa mostra que esse espelho discorda de um outro. As pessoas, doutor, acham que eu sou assim, assim, assim. Na verdade, eu sou assado, assado, assado. Então essa pessoa nos mostra que quem olha vê uma determinada coisa, mas ela é outra. Algumas pessoas têm vários espelhos, não um só. Espelhos bem complicados de conversar entre eles. Algumas pessoas, isso é bastante delicado, elas aprendem a ser espelhos para outras pessoas. Algumas pessoas aprendem o que o outro quer ver de si mesmo e elas servem desse espelho. Então, se você precisa de vaidade, às vezes o outro se torna espelho vaidade para você. Se você precisa conhecimento, às vezes o outro se transforma espelho conhecimento em você. São fatores que podem ser alienantes e gravíssimos. Só que algumas pessoas são tão fascinadas por espelhos que elas se casam com espelhos. Sim, o outro te aplaude, o outro diz que você está muito bem, o outro diz que você é maravilhoso. É tudo que você precisa desse espelho. E você ainda olha que o espelho não muda, você diz, esse é um bom espelho, é o melhor espelho de todos, e se casa com o espelho. E depois nascem os espelhinhos. Para alguns é assim, o que se vai fazer? Alguns não gostam que o espelho contrarie. A pessoa diz, eu estou me sentindo muito bem, estou ótimo. E quando olha no espelho, o espelho mostra olheiras. Mostra que você não consegue respirar direito. Mostra que você já tem 150 anos. E aí você fica com raiva do espelho. Que espelho mentiroso esse. Quando existem muitas maneiras de quebrarmos armadilhas conceituais, por isso é muito importante o cuidado, o critério. Algumas pessoas quebram armadilhas conceituais, como ele fez aqui, simplesmente conversando com o espelho. Conseguem fazer isso. Outros não. Outros ignorando o espelho. Outros assumindo que o espelho conta algo que é mais verdadeiro do que o que a pessoa sente e pensa. Como filósofos, eu acho que é uma medida interessante conversarmos e interrogarmos essas questões, não deixar que as coisas simplesmente continuem da maneira como elas se apresentam. Mas há muito, muito a ser dito sobre isso. Há pessoas que às vezes padeceram incrivelmente de armadilhas conceituais e quando após um tempo elas rompem com isso, elas sentem saudade do tempo em que elas eram presas. Não há uma passagem lá nos evangelhos que fala sobre isso? Uma vez Moisés estava atravessando lá o deserto e um grupo de senhoras foi ter com ele. Ele disse, pô, mas você nos prometeu a terra santa, um lugar onde tudo estaria bem, nós já estamos caminhando por esse deserto e nada de terra santa, não é? Lá no Egito pelo menos a gente tinha casa, comida, tinha as coisas, e agora que nós não temos nada? E Moisés diz, puxa, como vocês esqueceram rápido isso, lá vocês não tinham nada de casa, a casa não era de vocês, lá vocês tinham filhos, que filhos? Eram recrutados para fazer pirâmides. Morriam. Vocês não tinham nada, só tinham miséria e ainda por cima eram escravos. Agora que estão muito melhores, se queixam. Isso que houve lá acontece muitas vezes. Há muitas razões pelas quais isso acontece com algumas pessoas. Uma delas é o caráter presencial. Alguns só sabem valorar e sentir aquilo que é aqui, ó. O que está no futuro, o que está no passado, para alguns é muito distante do sistema nervoso dele. Para esses, então, eles podem passar por coisas assim. Há pessoas que às vezes quebram uma armadilha conceitual e formam outra quase idêntica. Uma amiga sua, cujo marido batia nela, tirava o dinheiro do trabalho dela para usar para pinga, cachaça. Depois de muito trabalho e muito sacrifício, ela quebra essa armadilha conceitual. Foge para a casa da irmã, lá para Guaramiranga. Aí fica um tempo lá, esse sujeito morre de cirrose, ela casa de novo. Casa com um que é quase a cópia daquele. São armadilhas conceituais que se estruturam por padrões. O padrão, ele dribla nossos sistemas, às vezes epistemológicos, lógicos e outros. Então precisamos ver na história da pessoa como é que esses padrões se constroem, para vermos o que fazer a respeito, ok? Mas ainda muito mais coisas. Há pessoas que quando quebram uma armadilha conceitual, elas dizem, o que eu faço com a minha liberdade agora? Para onde eu vou? Para alguns a liberdade é interessante quando eles estão presos. Uma vez soltos, eles acham que não é tudo isso.
Aconteceu isso na libertação dos escravos, né?
Na libertação dos escravos, em muitos deles aconteceu isso, não é? Não em todos, claro. Enfim, o nosso trabalho de hoje foi uma tentativa apenas de fazer uma explanação superficial, uma aproximação desses problemas quanto a armadilhas conceituais. Eu vou desligar o gravador aqui para a gente conversar um pouco.